Voltamos a apresentar a reportagem especial Tocantins 20 anos, uma história de dois séculos, uma produção da Rádio Senado.
Guardadas as devidas proporções, o que ocorreu no final da década de 80 e início da década de 90 pode ser comparado à construção de Brasília. Famílias inteiras se mudaram para o norte goiano para investir no novo estado, carente de comércio, prestação de serviço e também de mão de obra para as frentes de trabalho.
A expectativa era grande. Maria Monteiro Barbosa, à época, morava em Paraíso e conta como foram os primeiros meses após a criação do Tocantins.
Eu já comecei a trabalhar e mesmo porque foi aquela necessidade, né, de ter os servidores, de ter profissionais, de ter de trabalho também assim, no, em todos os outros municípios que já existiam, que foi uma coisa muito boa, né, para quem já morava aqui.
Por conta da proximidade, o novo estado atraiu muitas famílias do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Mas o fluxo migratório também incluiu pessoas do Sudeste e do Sul, que invadiram Tocantins, seduzidas pela oportunidade de ganhar dinheiro e fazer suas vidas.
Para atrair investidores e pessoas interessadas em trabalhar no estado, o governo concedeu alguns benefícios e facilidades, como a isenção de impostos e até a distribuição de lotes na nova capital.
Foi o que ocorreu com João Roversi, empresário do agronegócio que, juntamente com sua família, deixou a região de Leme, no interior paulista, no ano de 2000, para cultivar caju e criar ovinos em terras de Porto Nacional.
Além do preço acessível da propriedade, João Roversi conta que o apoio dado pelo governo do estado foi fundamental para que a empresa se consolidasse na região.
Na verdade, foi uma conjunção de fatores, né? Na época, a gente queria comprar a propriedade e isso, em São Paulo, inviável em função do preço de terra. As perspectivas de crescimento aqui eram muito maiores. É uma mudança radical, sim, sair de São Paulo e vir para o interior de Tocantins. Mas aqui é que estavam abertas as oportunidades e a gente veio para cá para agarrar umas.
A ideia de investir no Tocantins deu tão certo que João Roversi já está expandindo os negócios e começa a explorar o ecoturismo, outro setor com grande potencial, mas ainda carente de empresas especializadas e mão de obra capacitada.
Em 2006, ele montou uma pousada em Ponte Alta do Tocantins, cidade conhecida como o Portal do Jalapão, e também transporta os turistas pela região.
É uma área sem praticamente nenhum desgaste ambiental, né? Está muito bem preservada e está relativamente perto dos grandes centros, né? Nós estamos a 800 quilômetros de Brasília, isso favorece bastante esse tipo de turismo.
O crescimento do estado e a descoberta do Tocantins por brasileiros de outras regiões impuseram uma mudança de mentalidade no governo, na população e nos empresários.
Com a consolidação de Palmas, era preciso também investir no interior do estado. Algumas regiões são muito isoladas e, por isso, essa era uma tarefa difícil de ser executada.
Ademari Monteiro, analista do Sebrae em Araguatins, na região do Bico do Papagaio, percorre semanalmente diversos municípios do norte do Tocantins para fazer um levantamento das potencialidades de cada região e, a partir daí, ministrar cursos e capacitar a população.
Para ela, o investimento na capacitação das pessoas é a saída para o desenvolvimento do estado. E muitas mudanças já ocorreram depois de 5 anos de atuação pelo interior.
E nesse trabalho a gente percebeu muito o atraso mesmo do interior, a necessidade das pessoas se capacitarem, a necessidade das pessoas ter uma voz mais ativa. E foi isso que aconteceu. Então, nos últimos 5 anos, atuei bastante forte mesmo nos municípios do interior e percebendo uma grande diferença da chegada na atuação com o desenvolvimento local, quanto da nossa chegada, como até a saída do projeto de desenvolvimento local. As pessoas cresciam muito, tinham muita caravana, tinha muita capacitação e as pessoas começaram a ter voz mais ativa dentro da sociedade. Coisa que antes era difícil, porque era tudo muito isolado e as pessoas eram muito acostumadas à submissão.
Ademari conta que algumas cidades são consideradas polo de desenvolvimento, como Gurupi, Araguaína, Porto Nacional e Palmas, e por isso recebem trabalhadores e estudantes de muitos municípios tocantinenses, com a vantagem de não precisarem deixar o estado.
Inclusive, jovens de outros estados procuram o estado Tocantins para poder estudar. Tanto que o estado tem tido um investimento muito grande em educação, a oportunidade de atuação na área de educação. Então, Agora o efeito está inverso. Jovens de outros estados procuram o estado do Tocantins para crescer profissionalmente, tanto no estudo como na profissão, né?
Muitos desses estudantes são de regiões isoladas dos seus respectivos estados, principalmente do sul do Maranhão, sudeste do Pará, Piauí, Mato Grosso e até Bahia.
E talvez a migração deles ajude a despertar o sonho de melhorar a vida em suas terras de origem. Afinal, foi este o sentimento que moveu os jovens separatistas tocantinenses.
Propostas para uma divisão mais racional de estados brasileiros tramitam no Congresso Nacional. O senador Marco Antônio Costa, do Democratas do Tocantins, inclusive defendeu a aprovação desses projetos como forma de se reduzir as desigualdades regionais.
Há de norte a sul muitos outros sonhos de emancipação política, como as propostas para a criação dos estados Maranhão do Sul, Carajás e Tapajós, Triângulo em Minas Gerais, além de São Francisco na Bahia, Iguaçu no Paraná, São Paulo do Leste, Igugué do Piauí, lá vizinho ao Tocantins. Afirmo que muitas dessas propostas, além de viáveis, podem mudar a realidade econômica e social de milhões de pessoas, exatamente como mudou a realidade do Tocantins.
De acordo com Marco Antônio Costa, já foram asfaltados mais de 5 mil quilômetros de rodovias. As usinas hidrelétricas suprem a demanda no estado e ainda sobra para exportação. O rebanho bovino hoje é de 8 milhões de cabeças. E a arrecadação do ICMS triplicou em relação a Goiás. Ele compara os números com a realidade antes da separação.
Há 20 anos, nossas estradas, em sua grande maioria, eram de terra intransitáveis em tempo de chuva. A energia elétrica chegava a menos de 50% nas residências e era, em grande parte, proveniente de usinas termoelétricas movidas a diesel, com hora marcada para ligar e desligar. O rebanho extensivo representava 1/5 do rebanho goiano. A produção primária e o comércio raquítico rendiam uma arrecadação de ICM de pouco mais que 5% do total arrecadado por Goiás.
Mas ainda há um longo caminho para que o novo estado seja um lugar de oportunidades. Existem regiões que continuam carentes de investimentos, mesmo após a criação do Tocantins.
O sudeste do estado, por exemplo, tem peculiaridades que acabam fazendo com que permaneça longe dos investimentos públicos.
A região, que abriga municípios como Combinado, Aurora e Lavandeira, sofre exatamente pela proximidade da divisa com Goiás. Os moradores reclamam que, por estarem tão próximos do vizinho e distantes da capital, acabam não recebendo a atenção dos governos.
Para piorar, nos últimos 2 anos, a região vem sendo castigada pela seca, o que realça ainda mais a precariedade da assistência.
Ismael Carlos deixou o município de Combinado, a 450 quilômetros de Palmas, para trabalhar e estudar em Brasília. Ele conta que a falta de perspectiva acaba obrigando as pessoas a fazerem o mesmo.
A falta das empresas para estar surgindo vaga de empregos para a população, falta mais vontade de apoio do governo, que ele só vai lá, promete, mas quando passa as eleições ele esquece da região lá. Isso que falta. Não todo mundo reclama lá da região. Fala que falta força de vontade dos governantes.
E a falta de qualidade na educação e também na saúde é item constante na pauta de reclamações dos tocantinenses. O senador João Ribeiro, do PR, reconhece os avanços trazidos pela emancipação, principalmente na área de infraestrutura, mas lembra que há muito ainda o que fazer, principalmente nesses setores.
A saúde no Tocantins está muito ruim, a educação também. Tocantins foi o último colocado no Enem, então, portanto, isso deixa a gente muito preocupado, sobretudo nessa questão da educação, não só na qualidade do ensino, mas da sua infraestrutura na área de educação. Os prédios, enfim, precisam melhorar muito ainda. Muito já foi feito, mas ainda falta muita coisa para ser feito. Eu acho que com esforço o governo pode conseguir um resultado bem melhor.
Uma alternativa para trazer recursos para o estado, respeitando o meio ambiente, são os investimentos no turismo ecológico. O senador João Ribeiro também aponta esse caminho para um estado de paisagens belíssimas, misto de cerrado e floresta amazônica, banhado por 2 grandes rios, o Tocantins e o Araguaia.
Já existe um turismo muito acentuado no estado, o caso do Jalapão, da Ilha do Bananal, vários pontos do turismo ecológico, o caso da ilha, Caseara, Araguacema, turismo nas praias do Araguaia e do Tocantins. Portanto, o Tocantins avançou muito nessa área e precisa avançar mais ainda.
O mais difícil foi convencer o restante do Brasil de que era fundamental criar um novo estado. Cabe agora aos tocantinenses fazer a sua parte, construindo o Tocantins.
A identidade tocantinense já existe, e com ela a consciência de que há muito o que fazer. Para a professora Jocileia Santana, isso só será possível com informação.
Uma população que não tem acesso às informações, não tem acesso à educação, é uma população que pouco reivindica. E isso é um contexto que se dá por todo o país, onde há uma maioria letrada, há maiores reivindicações.
Agradecimentos. Colaboraram para a produção deste especial os professores Zezuca Pereira e Jocileia Santana, da Universidade Federal do Tocantins. Nasser Chaú, da Universidade Federal de Goiás, o ouvinte da Rádio Senado Ondas Curtas, Ismael Carlos, e os tocantinenses de nascença ou de coração, Ademari Monteiro, Maria Monteiro Barbosa e João Roversi. Você ouviu a reportagem especial Tocantins 20 anos, uma história de dois séculos, uma produção da Rádio Senado. Reportagem e redação, Alexandre Campos, Marcela Diniz e Marco Antônio Reis. Apresentação, Alexandre Campos e Marcela Diniz. Produção musical, Ricardo Cruz. Na locução, Humberto Valadares. Na técnica de áudio, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Adriano Faria. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Elival Rios. Você também pode acessar esse programa pela internet www.senado.gov.br/rádio. Uma produção Rádio Senado.